Amados, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, por favor. Livro do Apocalipse. Nós vamos reduzir um pouquinho a nossa palavra dessa noite. Apocalipse, vocês encontraram? Livro de Apocalipse, vamos para o capítulo 4, por favor. Capítulo 4. Vamos orar. Deus, no nome de Jesus, abra o nosso entendimento e dá-nos compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar para esse tempo da nossa vida por meio da Tua Palavra. Deus, nós queremos dizer ao Senhor nessa noite, e o fazemos agora, que nos sentimos privilegiados que o Senhor tenha dado revelação aos Teus filhos para que chegasse até nós a manifestação da Tua vontade para a nossa vida. Nem sempre é fácil entender, Senhor, essa palavra revelada, nem sempre é. Mas nós sabemos que em tudo o Senhor tem algo para nos dizer. Fala algo no nosso coração nessa noite, Senhor, e leva-nos edificados para casa. Obrigado pelos enfermos que foram curados. Abençoa o pastor Marcos, que está voltando de viagem, a sua família. Abençoa outras pessoas que estejam viajando, abençoa outros que estejam enfermos. Traz cura, Senhor. Traz cura para a nossa cidade, para o nosso país. Livra-nos dessa maldição, desse mosquito, para que as pessoas não continuem sofrendo com a dengue. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor dê graça ao teu povo. Ministra a tua bênção sobre a tua igreja e todos percebam que jamais são envergonhados aqueles que esperam no Senhor. É a minha oração sincera em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro fantástico da vitória do Cordeiro e dos seus seguidores. A vitória da igreja de Deus. A igreja de Deus não é essa igreja aqui. A igreja de Deus são os discípulos de Jesus ao longo dos tempos, de todas as eras. Há 100 anos, há 200 anos, há 1000 anos, 2000 anos, e até antes disso. Porque foi pela fé que Deus salvou todos aqueles que estavam antes da vinda de Jesus. Quando Abraão, por exemplo, a Bíblia diz que Deus pré-anunciou o Evangelho. Muito bem. Mas ao longo de toda a caminhada, queridos, há uma parte que nós entendemos e outra que não entendemos. Porque está fora do nosso tempo. Está fora daquilo que é o nosso viver diário. São coisas que não compreendemos ainda. E na tentativa de explicar aquilo que não dá para entender agora, muitas heresias nasceram, muitas seitas, muita confusão. E muita gente se achando esperta, querendo definir o que cada vírgula da Bíblia quer dizer. E o livro de Apocalipse é um tapa na cara dessas pessoas. Nós aqui não vamos tentar dizer, olha, isso aqui pode ser isso, isso, isso ou isso. Se pode ser três ou quatro coisas, não tem jeito, queridos. Uma tem que ser verdade e a outra não é verdade. Não tem como as duas, se são contrárias, serem verdades. Então como é que fica isso? A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação? Não, depois. Ou é antes ou é depois. Ou quem sabe no meio. Nós ficamos presos, às vezes, queridos, a detalhes que não entendemos. E no texto de hoje nós começamos a entrar nisso. Vejam, eu vi com vocês o capítulo primeiro, em duas reflexões. Depois, semana passada, eu fiquei mal de saúde, não vim, e nós estamos voltando agora. Foi por isso que eu pedi a Deus para mandar alguém para arrumar o carro lá quando deu problema. Eu disse, eu não quero distanciar, Senhor. Nós precisamos ir embora hoje. E foi o que Deus fez. Eu não gostaria que você distanciasse o entendimento, acompanhasse a nossa jornada no livro de Apocalipse. No capítulo 1, nós vimos todo aquele introito, aquela apresentação inicial que começa. As visões começam quando eles assim, achei-me em espírito. Esse em espírito ou no espírito é um momento de êxtase que João está experimentando. Então, haverá quatro momentos, e nesses quatro momentos há um reinício de uma visão, porque ela muda. Hoje à noite nós vamos ver que essa visão vai mudar. Mas nos capítulos 2 e 3, ele teve uma visão para as igrejas. Eu preguei sobre essas sete igrejas no segundo semestre do ano passado, cada uma delas. Então não vou retornar a essas sete igrejas. Mas são as sete igrejas. Sete igrejas em determinados lugares. Porque a igreja era bonita, era santa, era isso, era... Queridos, eram aquelas sete igrejas que Deus quis mandar para aquelas sete. Tinha muitas outras. Deus faz o que quer. E ninguém tem que opinar sobre isso. Simplesmente, tá bom, senhor. O senhor mandou para aquelas, está para aquelas. Pronto, é o assunto. Não fica tentando. Ele deixou essa palavra de vitória. Praticamente, ele deixa essa palavra para todas elas. Ao vencedor, farei isso. Se você mudar isso na sua vida, vai acontecer assim. Vocês vão ver que no capítulo 4 agora, uma porta vai se abrir. A porta do céu. Nunca a porta vai se abrir. A porta do céu. No capítulo 3, eu quero entrar. A Bíblia fala sobre essas figuras, queridos, para que nós possamos compreender o que Deus está fazendo. Vejam bem, se Deus, eu abrir literalmente o meu coração, ele entrar, vai sangrar tudo. Se abrir meu coração, estou morto. Eu vou falar com o Senhor, mas não, você é com ele na glória, não aqui. Percebem isso, que o literalismo pode ser um problema? Não tem como abrir o coração. É claro que ele estava dizendo, ele recebe uma visão de Jesus para a igreja, sobre a igreja. Agora, ele vai passar a ter uma visão do Senhor para o mundo, o que Deus vai fazer com o mundo. Mas antes de dizer aquilo que ele vai fazer com o mundo, ele vai ter uma visão do céu. E nós estamos incluídos nessa visão do céu. É interessante isso. O Senhor abre o entendimento, ele vê a igreja. E ele vê Jesus caminhando entre essas igrejas. Agora o Senhor vai abrir o entendimento dele e ele vai ter uma visão do céu. E nos dois capítulos, o que nós vamos ver hoje, rapidamente, e o que nós vamos ver semana que vem, nós temos aí essa visão do céu e do capítulo 6 em diante, então vem aqueles juízos todos de Deus que começam com as aberturas dos selos, etc. Tá certo, queridos? Vamos para o capítulo 4, feito esse ligeiro preâmbulo. Depois destas coisas, nós não lemos essas coisas do capítulo 2 e 3, como eu disse, que é a palavra do Senhor às igrejas. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo. Se lembra no capítulo 1, quando ele ouviu a voz do Senhor, parecia uma trombeta. Eu vi uma porta aberta no céu, ouvi a voz como a de trombeta que eu ouvi no início, e a voz dizia assim: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Vejam só, queridos, a nossa ideia de céu é sobe. Vocês reparem como a linguagem aqui é para a gente ter um mínimo de entendimento. Ele vê uma porta aberta no céu. Nós não temos uma explicação aqui muito clara que tipo de porta era essa que ele via. Está certo? De alguma maneira ele percebeu que o céu se fendeu para ele. E ele disse: sobe. Se eu pensar geograficamente, e eu pensar nos japoneses, eu teria que dizer desce. Eles lá diriam que aqui nós estaríamos descendo. Nós nos preocupamos, às vezes, excessivamente com esses detalhes que não fazem a menor diferença. Para ir para o céu, você sobe ou desce? Bom, vou me encontrar com o Senhor nas nuvens. Então, para mim, eu estou subindo. As nuvens de lá para os japoneses, eles vão subir também. Não se incomodem com isso, não se preocupem com esses detalhes. Isso não tem sentido. E são essas coisas que nos atrapalham de entender a grande vitória que o Senhor está anunciando no livro de Apocalipse. Tá certo, querido? Qual foi o céu que se abriu? Esse céu aí, as regiões mefelibáticas, isso que está acima de nós? Não sei. E não importa também. Uma coisa é certa. Ele teve uma visão do céu. E o que interessa para nós é que o céu existe. Ele é real. Não é imaginário. Onde ele está, pouco importa. Não interessa. Para cima, para baixo, para o lado. O que interessa é que há um céu. Há um trono, como nós vamos ver daqui a pouco. Há um Deus, um Senhor. Percebem isso, queridos? Meus amados, se a gente ficar imaginando, não, o céu e o trono que ele viu, é um espaço geográfico um pouco acima de nós, nós estamos pensando numa coisa muito pequena. Por quê? Porque, meus queridos, a nossa visão enxerga muito pouco, numa distância muito pequena. A Terra é como um pozinho que se levanta no universo. A Terra é só um pingozinho de, um pozinho de nada, um pozinho de nada. Seria Deus assim tão pequeno? É essa a ideia. Não se preocupem, queridos, com essa questão geográfica. Onde é o paraíso? Não interessa onde Deus tiver, é o paraíso para mim. Vai ser aqui na Terra que nós vamos passar a eternidade? Que diferença? Se for na Lua, está bom também. E se for em Marte? E se for noutra galáxia? Não estou nem aí, queridos. Não percamos tempo com isso. Nós temos que experimentar o gozo de saber que o Senhor nos buscará para passarmos a eternidade com Ele. O céu existe. Jesus diz, eu estou indo para preparar um lugar para vocês. Eu estou indo para fazer isso. É isso que importa, irmãos. Que tipo de lugar Ele vai preparar? Senhor, o lugar que eu for morar no céu, eu quero que seja pintado de verde. Vai ter parede lá? Não sei. Isso não importa, queridos. Não importa. O que importa é, há um céu. O Senhor vai me levar para Ele. Jesus vai me buscar e vai me levar para Ele. Vamos viver esse gozo, essa alegria. E tendo essa visão do céu, do eterno, nós viveremos menos agarrados ao que é temporário, que é tudo que está nesse mundo. O que nos interessa para valer é a eternidade. Então ele teve essa visão. Deus abriu o céu mais de uma vez, querido. Se você voltar a sua Bíblia, ao livro de Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, começa a abrir o céu. No livro de Daniel, no capítulo 10, o céu se abre. No dia que Jesus foi batizado, saindo ele da água, ele orava. Enquanto ele orava, o que aconteceu? O céu se abriu. Estevão, um diácono, pregador, conhecedor da palavra, enquanto ele era apedrejado e discorria assim com uma capacidade impressionante todo o histórico do povo de Deus, o que é que aconteceu? O céu se abriu. E ele teve uma visão de Jesus, querido. Ele teve a visão de Jesus sentado no trono, se lembram? Que cor era o trono? Como era o trono que Estevão viu Jesus sentado nele? Vocês se lembram, queridos? Um detalhe sobre o trono? Quem se lembra? Ganha um chocolate, quem se lembrar. Irmãos, Estevão viu Jesus em pé, não estava sentado em trono nenhum. Pegadinha, né? Ele não estava sentado num trono, ele estava em pé. E alguns até dizem assim, ele estava em pé para receber Estevão. Talvez fosse mesmo, né? Porque era um servo muito consagrado. E morreu apedrejado. Morreu pedindo, Deus, não condena esse povo, não. Não condena esse povo que está me apedrejando. É um homem com o coração de Deus mesmo, né? Maravilhoso, maravilhoso. Pois bem, o céu se abria enquanto Jesus orava. Agora eu vou fazer uma pergunta, queridos. O céu se abriria para você? Paulo teve uma visão, não pôde relatar. Eu vou afirmar a você o seguinte, sim, o céu se abriria para você. Como é que eu sei disso? Porque ele se abriu para mim. Eu não vou contar, não. No dia que Deus me chamou para o ministério, ele me levou para um lugar especial. Eu posso escrevê-lo, você pode desenhar. Mas eu não farei descrição nenhuma, você não vai desenhar. Mas está na minha mente tão claro quanto eu vejo vocês agora. Até mais claro, porque ali está meio penumbra. E o que eu vi está muito claro. Ah, mas o céu vai ser daquele jeito? Para mim pouco importa, querido. Onde Deus estiver é céu. Entende isso? Mas Deus abre o céu para você. Busque, ore, tenha intimidade. Converse com o Senhor, deixe Ele falar com você. Deus fendeu o céu, abriu a porta do céu e disse, João, vem para cá, sobe aqui. Eu vou te mostrar algumas coisas que vão acontecer. Aí no versículo 2 diz assim, imediatamente aí começa a nova visão. Estão percebendo aí, olha? Imediatamente eu me achei em espírito. Começa a segunda visão que ele tem em Apocalipse. Eu me achei em espírito, houve um êxtase. Eu acho interessantíssimo isso, queridos, porque ele estava vendo tudo aquilo. Ele já estava vendo uma porta aberta, ele já tinha ouvido uma voz como de trombeta. A voz o convidou para a presença. Mas nesse momento especialíssimo, ele ainda experimenta outro êxtase maior do que esse. Fantástico, fabuloso. E aí nesse novo êxtase ele diz, achei-me em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Aí vem os do Apocalipse. A pedra de jaspe. Espera aí, sardônio. Se você abrir em Ezequiel 26, lá diz que no dia que o querubim da guarda foi criado, o que virou Satanás, o Senhor também fez uma pedra de jaspe. Então isso quer dizer, isso não quer dizer nada, querido. Eu nunca vi pedra de jaspe, sinceramente, nem sei que pedra é essa. Não tenho a menor noção do que... E se ele dissesse que era uma pedra de berilo, de ônix, para mim era a mesma coisa, que eu também não conheço. Não se prenda a isso. Você vai me ouvir falar muitas vezes isso. Não se prenda a isso, porque a gente se prende a isso e deixa de receber o que efetivamente esse livro tem para apontar de vitória de Deus na nossa vida. Não se preocupe. O que é pedra de jaspe? Não sei. Se você souber, é maravilha. Um dia me explique, eu não tenho a menor ideia. E também não estou preocupado em saber. Tinha pedras, era um trono especial. Ao redor do trono, versículo 4, aqui há algo de significativo, hein? Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentado neles, 24 presbíteros. Na sua Bíblia está escrito presbítero, ancião, mas a palavra literalmente, aqui literalmente é presbíteros. Se ela fosse transliterada e não traduzida, a palavra seria presbítero, porque a palavra presbítero literalmente que está escrito aqui. 24 tronos, 24 presbíteros, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Eu considero isso aqui algo muito interessante, querido. Meus amados, quem eram os presbíteros na igreja? Vocês vejam que ele estava tendo uma visão da igreja, agora ele está tendo uma visão do céu. Quem eram os presbíteros nas igrejas? Os líderes dessas igrejas. Vejam vocês, já falei isso aqui antes, só reprisando. A única pessoa no Novo Testamento que é diretamente chamada de pastor foi Jesus. Ele se autodenominou pastor, ele disse, eu sou o bom pastor. Nem Timóteo, nem Paulo, ninguém chamava pastor Timóteo ou pastor Paulo, não existia isso. Quem pastoreava a igreja eram os presbíteros. Eles eram os líderes espirituais da igreja. Mas, irmãos, eu acho fantástico que agora ele está tendo uma visão aqui na terra da igreja das comunidades, como a nossa, com gente como você e eu, cheio de problemas, de lutas, de enfrentamentos, coisas boas, coisas ruins, não é? Éramos como nós. Agora ele é transferido para uma visão do céu, e lá ele vê presbíteros. Esses presbíteros, aí vem as adivinhações, né? Eu chamo de adivinhação, porque se um diz uma coisa, o outro diz o contrário, estão tentando adivinhar o que a Bíblia não diz. Vamos dizer assim, não, eram 24, porque representa 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel. Vocês já leram isso na Bíblia em algum lugar? Então, se não leu, pode ser ou pode não ser. Então, tanto faz saber disso. Mas eram 24 homens. Não sei, eram 24 presbíteros, chamados de líderes. Eram celestiais? Certamente, porque já estava lá, né? Mas chamava de presbítero. O que me chama a atenção é o fato dele ser chamado pelo mesmo nome daqueles que lideram a igreja de Jesus aqui. E aí agora vem algo interessante. Cada um deles estava sentado numa cadeira que era um trono. Cada um deles tinha um trono também para se sentar. E o que tinha na cabeça deles? Coroa, coroa de ouro. Está vendo? Está vendo? Não faça nada contra o pastor que a mão de Deus pesa. Já ouviu essas bobagens por aí na internet? Mexeu com o homem de Deus, vai morrer, vai se dar mal, vai não ser. Te amaldiçoou, não sei das quantas. Pastor não é alguém chamado para amaldiçoar. Pastor é alguém escolhido por Deus para abençoar. E o dia que ele entregar, como Paulo entregou a Satanás uma pessoa para ela ser disciplinada, é para abençoá-la, não para amaldiçoá-la. Não é para o mal dessa pessoa, é para o bem dessa pessoa. Vou dizer uma coisa a você, querido. Não tenha medo de alguém que apareça na televisão se dizendo pastor e disser, se você não fizer isso ou isso, Deus não sei das quantas. Não tenha medo disso. Tem uma mulher cheia de bobagens aí, que se faz chamar de pastora, e ela amaldiçoa metade do mundo. Parece que ela é bedel do céu e do inferno. Ela deve ter a chave de tudo que é canto, porque ela põe uns no céu, tira do céu, põe no inferno. Ela vai às bordas do inferno. E ela cometeu a estupidez de dizer que uma cantora evangélica que estava para morrer, ela já tinha visto Satanás levar essa cantora para o inferno por causa do corte de cabelo dela e pelos joias que ela usava. Ela disse, eu vi Satanás te levando para o inferno. Não escute, não dê ibope para esse tipo de bobagem, querido. Não dê ibope para isso. Essas pessoas são mercenárias, são loucas, que estão dizendo loucuras. Estão dizendo loucuras, mas as pessoas estão seguindo. Nós estamos num tempo tão esquisito, que tem um bobo aí que vai para a internet, parece que ele já é milionário, acho que ser candidato a presidente, não sei se conseguiu. Esse homem diz tanta patetagem, tanta coisa ridícula, patética. E eu fiquei sabendo que ele sorteou e alguém pagou uma fortuna para almoçar com ele. Eu penso, meu Deus, o mundo está completamente idiotizado. Uma pessoa tem o direito de ser idiota, mas não de se gabar de ser idiota. Não é possível um negócio desse. Não é possível. Qualquer bobo que vai para a internet dizer bobagem, as pessoas seguem. E ele ainda desafia em nome de Deus e não sei das quantas. Eu não vou dar nome, ibope mencionando o nome dele. Nós estamos ao vivo na internet. Mas é um homem como os falsos pastores, que arranca dinheiro dos idiotas. Arranca dinheiro com promessas bobas. Gente, é de impressionar. Tem até aqui em Brasília um pastor foi processado porque falou, essa mulher é mercenária, ela não pode falar o que está falando. Ela processou, felizmente a justiça deu ganho de causa ao pastor que falou. E lá disseram, não, você não precisa falar se não quiser falar, pastor. Ele disse, eu quero falar. E o advogado dele falou, não precisa. Ele disse, eu vou falar. Eu vou mostrar porque essa mulher está errada no que está fazendo. E eu vou mostrar na palavra de Deus. Porque é aqui que nós temos a nossa direção, queridos. Ninguém pode aparecer na internet dizendo bobagem e a gente passar a acreditar. Não vá atrás disso, querido. Não vá atrás disso. Não mande dinheiro, não ajude. Não compre pão da bênção, flor da não sei das quantas. Isso é velho, eu quero deixar claro isso. Tem uma igreja aí. Tem gente que hoje caminha conosco que já passou por lá. Não aqui, nessa, mas numa igreja nossa, em outro lugar. Essa pessoa veio de lá. Há alguns anos, quando eu era adolescente, aqui em Taguatinga tinha uma igreja que vendia a sopa da bênção. E o carnê da salvação. Você pagava o seu espaço no céu em parcelas. Vocês acreditam que as pessoas iam aos milhares para esse mercenário orar por essas pessoas e pagavam? E esse homem foi expulso do conselho de pastores aqui de Brasília. Um dia eu estou lá, me puseram na direção, disseram assim, o fulano de tal está voltando. Eu falei, e ele já se arrependeu das heresias? Não, ele não faz mais aquilo, ele está fazendo bobagens novas então. Percebem, queridos? Se não faz mais, está tudo bem, não. Ele tem que dizer assim, eu menti em nome de Deus. Ninguém tem direito de vender pedaço no céu. Isso é a mesma coisa das indulgências, quando queriam construir aquela basílica. Vendiam um pedaço do céu, quem pagava, levava até os parentes que estavam no purgatório. O povo acredita, queridos, em bobagem há muitos anos. Muitos anos. E, meus amados, nós precisamos entender isso. Está aqui. Os líderes estão lá. Uma coroa para cada um, um trono para cada um. Vamos ver o que esses presbíteros, esses líderes, vão fazer com as suas coroas, queridos. Porque é isso que importa. É isso que importa aqui. Vamos continuar rapidamente. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra. Versículo 4. Ao redor do trono há 24 anciãos vestidos de branco e cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos e vozes e trovões e diante do trono há 7 tochas. De novo, se você for para Ezequiel e ele tem uma visão do céu, também tem tocha, tem relâmpago, mas não é exatamente como está aqui. Ardem 7 tochas e fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Já falamos sobre isso. Há diante do trono um como marra de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Primeiro, um mar de vidro. Aí vem as explicações. Esse mar de vidro é a glória de Deus. Onde é que está escrito isso? Aqui está escrito mar de vidro, pronto. Pega no que está escrito e é só isso, não precisa acrescentar. Se fosse necessário acrescentar, o Espírito Santo teria acrescentado. Mas como é esse mar de vidro? Não sei, não está descrito. Eu, inclusive, se fosse colocar alguma coisa, eu não colocaria mar de vidro, que eu acho muito mais bonito, por exemplo, uma plantação imensa de roseiras. Você já viu quanto é lindo uma rosa, não importa a cor? Eu me lembro de ter visto naquele país dos músicos, dos grandes músicos lá, como é, querido? Não lembro o nome agora. Áustria. Lá eles plantam rosas, jardins imensos, muitas vezes o espaço desse templo aqui, só de rosas. Mas que coisa linda, que coisa maravilhosa. Se eu fosse escrever o céu, eu diria, na entrada do trono tem isso. Aqui está dito que é um mar de vidro. Querido, não importa o que é esse mar de vidro, porque que ele é de vidro, porque ele não é de cristal, porque ele não é de ouro. Se a Bíblia não diz, não diz, acabou, não tem que inventar. Que um mar de vidro. Pastor, o que é o mar de vidro? Não sei, pergunta a Jesus quando ele voltar. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo semelhante a novilho. Sabe o que é um novilho, querido? Novilho é um boi novo. O terceiro tem o rosto de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à água quando está voando. Repara. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite proclamando. Está aí, querido. Se eu tiver uma visão de um ser que tem cara de leão, cara de gente, cara de águia, olho por dentro, olho por fora, asa por cima, asa atrás, asa na frente, asa para todo lado, cheio de olho por dentro e por fora, ó, se tiver no escuro então, vou correr. Meu Deus, o que, que é isso? Entendem? Ah, mas aí agora essa asa é não sei o quê. Esse olho é não sei das quantas, irmãos. A Bíblia não diz o que é isso. Lançaram na internet um dia desse um desenho, alguém tentou, foi você, meu filho, que mandou isso para mim? O Diogo mandou um negócio desse. Tentou desenhar isso aqui. É muito esquisito. Com um monte de roda e olho para tudo que é lado. É assustador. Mas então por que Deus, o Senhor escreveu uma coisa que eu não consigo entender? Porque Ele é Deus e escreve o que quer, irmãos. Ele escreveu, ponto. Não, mas eu tenho que explicar. Por que eu tenho que explicar se Ele não explicou? Não, eu tenho que saber que algo maravilhoso, extraordinário, algo muito além daquilo que um homem possa imaginar, é a glória de Deus. São aqueles que assistem na presença dEle. Ora, meus irmãos, nós com essa mente pequenina, tão pequenininha, a gente não consegue explicar a gente mesmo, vai explicar agora a glória de Deus? Ela não é para ser explicada, querido. Nós devemos nos deleitar na glória de Deus. Os reformados na Confissão de Fé de Westminster, quando fizeram os catecismos, as perguntas, se perguntaram assim, qual o fim principal do homem? A primeira pergunta do catecismo, ele diz assim, o fim principal do homem é glorificar Deus e gozá-lo para sempre. É a única pergunta que eu sei daquele catecismo. Glorificar a Deus e gozar essa glória para sempre. Irmãos, aí é que está onde nós estamos perdendo a bênção no entendimento que tem. Porque, queridos, nós ficamos tão apegados a questões tão terrenas, tão pequenas, tão palpáveis, que nós perdemos esse gozo extraordinário. Ontem, se ele estiver me ouvindo pela internet, não tem problema. Ontem nós estivemos lá com o Borjão, foi isso? E aí o Austin falou assim, ele parece novo convertido, mas ele tem 3 anos de convertido. Mas você encontra com ele, ele fala como se tivesse convertido nessa última manhã, hoje de manhã. Gente, o gozo do homem não acaba não. Lembra do Bojão, que é aquele homem que estava em coma, e ele teve uma visão de Jesus em coma. Todo mundo estava oferecendo, ah, você não conheceu, né Pedro? Alguns não conheceram. O Bojão, o André, ele estava em coma, por causa da Covid, já estava uns 30 dias nesse coma. E ele estando em coma, ele teve uma visão em que as pessoas se aproximavam de Jesus e davam presentes para Jesus. Aí na visão dele lá no coma, ele foi até Jesus e disse assim, Jesus, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu ofereço a minha vida ao Senhor. Nessa hora ele saiu do coma, acordou, sarou e foi para casa. Desde aquele dia, eu soube, a esposa dele é diaconisa agora também, era uma mulher sem Deus também, agora é diaconisa da nossa igreja lá. E ela falou, mas Borges, você fala nisso o tempo todo, você pensa nisso o tempo todo, é Jesus o tempo todo. Um dia desse, eles que estão lá, estão tomando café da manhã, de repente está o Borges chorando. O que foi, Borges, que você está chorando? É porque essa cadeira está vazia aqui e eu pedi Jesus para sentar aqui do meu lado. E eu estou tendo assim, um gozo enorme da presença dele aqui. Pronto, chorou feito criança. Tem 3 anos de convertido. Mas ele experimenta isso o tempo todo ele fala nisso, conta para todo mundo e vive isso, glorifica e se alegra o tempo todo. Não há problema que joga aquele homem para baixo. E curiosamente, a empresa dele, desde que eu o conheci, ele conheceu Jesus, não para de crescer. Aí ele está em outro lugar, aumentando, 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 e investindo na obra de Deus para todo lado. Ele só fala na obra. Eu tô aqui, ele falou, pastor, eu só vivo para fazer a obra que Deus me confiou, para mais nada, para mais nada. É disso que eu estou falando, percebe, querido? Ele é um empresário, vende pneus. Mas ele não está nem aí para pneus. Se aquilo lá pegar fogo, para ele não faz diferença. Porque ele está vivendo a glória da presença de Deus na vida dele. É essa visão de Apocalipse que a gente deve ter, querido. É a vitória do Cordeiro. Uma vitória que nós participamos. Agora, não interessa se a pedra era verde, se era branca, se brilhava muito, se brilhava pouco. E que diferença isso faz? Não é? Não faz diferença. Ali, algo extraordinário aconteceu. E é isso que conta para nós. O extraordinário, o fantástico, o maravilhoso é que conta para nós, querido. Mas vamos fechar. Reparem aqui. Que esses seres não paravam. Não dava descanso nem de dia nem de noite. Proclamando o quê? Santo, santo, santo. Você lembra de alguém que fez uma proclamação assim? Ouvia isso? Ouviu isso? Quem no Antigo Testamento ouviu isso? 3 vezes santo. Se lembram? Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu ouvi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E a voz que ele ouvia era essa, né? Kadosh, 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 santo, santo, santo. E aqui ele diz, dia e noite, sem parar, santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quem é esse aqui, querido? Jesus. Ele se apresentou assim. Eu sou aquele que era, quem sou e serei para sempre. Eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, o começo e o fim. Deus é o tempo todo. Deus é o tempo todo. Maravilhoso isso. E eles proclamam isso o tempo todo. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Agora, há uma linguagem interessante aqui, querido. Há uma linguagem que diz, quando isso acontecer, vai acontecer. Vocês perceberam isso? Ele não diz, quando eles deram. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças, ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 presbíteros prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. E farão o quê? Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. E farão o quê? Depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno. Esse é o servo de Deus. Irmãos, o servo de Jesus não é o que se acha digno. Não é o que proclama a sua dignidade. O servo de Jesus é aquele que diz, tu és digno, Jesus, o Senhor. Toda glória a Ele, toda honra, toda glória ao Senhor. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Está falando de quem, queridos? Jesus. Jesus, então você que me ouve de casa, você que está aqui me ouvindo, querido, presta atenção nisso, é muito importante. Jesus é o Deus da sua vida ou ele é ninguém? Jesus não é uma figura interessante, um ser emblemático, uma figura na história que marcou o tempo antes e depois dele, não. Jesus é Deus, Deus. Tudo foi criado por Jesus. Tudo foi criado pela vontade de Jesus. Ele determinou toda a criação. Por isso que a palavra Deus, a primeira vez que aparece a palavra de Deus, na Bíblia está em maiúsculo. Está em maiúsculo. No princípio criou Deus, está na sua Bíblia, não é? Mas se você lesse em hebraico, lá estava escrito assim: no princípio criou deuses o céu e a terra. Está no plural a palavra Deus ali. E por que está no plural? Porque é três vezes santo: Pai, Filho, Espírito Santo. Um Deus, três pessoas. Três pessoas, um Deus. Jesus e o Pai e o Espírito são um. Está certo, querido? Nada foi feito sem Jesus. Então, nada de essa história de Jesus é o Cristo, o iluminado, não sei das quantas. Mas é uma pena que ele morreu pensando que ia nos salvar, porque nós só vamos nos salvar morrendo várias vezes. As pessoas acham maravilhosos os filósofos gregos. Um daqueles grandes filósofos gregos achava que ele encontrou uma pessoa, aliás, ele encontrou um cachorro e pensou que era um amigo dele, que tinha reencarnado como cachorro. É muita sabedoria isso, meu Deus. É? Cuida bem desse cachorro, porque ele era meu amigo, quando eu era menino, mas agora é um cachorro, não põe coleira nele, não. Bota o nome. Não chute o cachorro, não chute meu amigo. Ah, mas é muita sabedoria da filosofia grega. Isso é bobagem, querido. Isso é bobagem. Jesus é Deus. Deus único. Presta atenção nisso. Tinha 24 tronos. Mais um. Quantos deuses tinha lá? Só um Deus. Não tinham três tronos, tinha um trono. O Pai e o Filho são um. Não era um panteão. Não é uma questão de ter o Deus da fertilidade, o Deus da colheita, o Deus disso. Só há um Deus. Jesus Cristo é Deus. Só existe aqui uma igreja por causa de Jesus, que é o nosso Deus. Eu sou pastor da igreja de Jesus, não da minha. Eu pastorei as ovelhas que são de Jesus, não são minhas. A minha responsabilidade e dos pastores dessa igreja é enorme. Porque se fossem minhas, talvez eu podia fazer como quisesse, mas elas são de Jesus. Por isso essas pessoas que tentam enganar a igreja de Cristo são loucas. São loucas de fazerem isso. Enfrentarão a ira de Deus. Enfrentarão a ira de Deus. Estão brincando com coisa seríssima. Queridos, vocês são ovelhas de Jesus. Mas eu tenho uma notícia para dizer. Eu também sou. Só tenho uma função diferente. Nós somos todos ovelhas do pastoreio de Jesus. Só há um pastor e o bom pastor das ovelhas chama-se Jesus Cristo. Está certo, querido? Eu sou o irmão de vocês com uma função diferente na igreja, só isso. Na sua casa, querido, ninguém é mais importante. O Pedro não é mais importante que você, nem você é mais importante que ele. Porque só se forma uma família com você e com ele, com todos. Nem o Antônio, nem você. Mas cada um tem o seu papel. O pastor tem o seu papel, mas é a família do mesmo jeito. Entendem isso, querido? Vocês sabem, eu fiz questão hoje, até troquei de última hora, porque estava amarrotada. A forma mais elegante que eu acho de vestir é como você está vestido, querido, sinceramente. Como é o seu nome?
Meu nome é Christian.
Christian. Eu hoje quase vim como Christian, de terno, porque eu gosto de terno. Sabe, e eu acho bom ir para a igreja de terno, é bastante apropriado. E eu botei um tênis, sapatênis, sei lá o que é isso. E botei uma camiseta branca também. Mas ela estava muito amarrotada, a Ana disse, olha, vou ter que passar um ferro nessa camiseta, não deu tempo. E por que eu estou contando isso, querido? Porque eu queria que vocês soubessem disso. Olhassem para mim num dia de ceia e me vissem de tênis. Porque, meus amados, uma das razões pelas quais as pessoas ficam tentando explicar essa pedra, o mar de vidro e aqueles seres cheios de olhos para todo que é lado, é porque elas querem alguma coisa palpável, alguma coisa que ela vê, aponta e diz, é isso. Está vendo? Esse mar de vidro é o que aconteceu na Rússia ontem. Aquela pedra, não sei o que, aconteceu na Birmânia. Aquilo na África. Esqueçam isso, queridos. Sabe por quê? O reino de Deus, disse Jesus, não vem em visível aparência. Não é uma coisa que você vê, olha o reino de Deus lá. O reino de Deus está no seu coração, é o que disse Jesus. O reino de Deus está dentro de você. Então, não é a roupa que eu visto que me inclui no reino de Deus. Porque quando Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher, nem roupa existia. Só existe porque existe o pecado. Mas nem existia roupa no início. Agora tem que existir, porque o pecado está aí, a malícia e tudo mais, né? Tem que existir. Mas o que eu quero que entendam é isso, queridos. Se eu tivesse vestido de terno hoje, que eu acho bastante apropriado, eu seria um servo de Deus. Eu estou com esse sapato e eu continuo sendo um servo de Deus. Porque eu não sou um servo de Deus pela roupa que visto. Eu sou um servo de Deus porque o reino de Deus está no meu coração. Isso nós precisamos entender, meus irmãos. Porque quando a gente entende que o reino de Deus está dentro de nós, a gente não fica tentando. É mais ou menos como eu disse um dia desse. Você não tem que olhar para o sol e ver o sol e dizer, lá está o sol, estou olhando para ele. Você não vai olhar. Mas você percebe a claridade à sua volta. Está lá. Você não vê. O sol está entrando para todo lado. Essa claridade. Hã? Essa claridade. Essa claridade de Deus está no seu coração. E isso que está no seu coração, que é o reino, é que vai determinar o restante. Então, ao invés de ficar tentando explicar a pedra, o mar de vidro, não sei o que mais, busque entender o que é o reino de Deus no seu coração, na sua vida, não importa o que você estiver fazendo. Ou tendo uma visão do céu, ou olhando para a igreja e seus problemas. João estava olhando para a igreja, vendo Jesus na igreja, e os problemas dessa igreja. Agora ele está olhando para um lugar que não tem problema. Mas ele era o mesmo João, ele não trocou de vestimenta, não deixou crescer o cabelo, ou cortou o cabelo. Por que que as pessoas ainda se prendem tanto a isso, querido? Olha lá, você tem o cabelo grande, né, querido? Faz um amarrado aí, não é um rastafári, né? Mas tem umas tranças aí. Quem é que estava um dia desse com o cabelo bem grande? Eu, quando era adolescente, gostava de cabelo grande. Eu era motociclista. Eu gostava de calça bem justa, sempre jeans, sempre leves, bem justa, uma bota de bico fino, uma moto. Era o que eu achava bom. E eu era pregador, saía assim, sabe? Chegava na igreja lá para pregar com aquela moto barulhenta, descia com aquela bota de bico fino. Quando eu cheguei no seminário, eu vi que as pessoas estavam assustando com isso, aí eu fui mudando. O Austin já andou pelo mundo, não é? Viveu um tempo ruim, muita coisa ruim, né? Cheirou o que não devia, fumou o que não devia, encheu o corpo de marcas, mas esse Austin com o corpo cheio de mágoa, que cheirava, de marca, que cheirava aquilo e tudo mais, está morto. Tem um corpo aqui que tem marcas, mas aquele Austin daquilo tudo está morto, porque o reino de Deus, que ele ainda não conhecia, está dentro dele agora. É isso que eu gostaria muito que vocês vissem em Apocalipse, querido. Ao invés de ficar tentando adivinhar o que cada símbolo daquele significa, viva a vida vitoriosa que o Cordeiro de Deus conquistou para você. O livro de Apocalipse é o livro da vitória do Cordeiro e a vitória dos seus seguidores. Você e eu. Amém, queridos? Deus seja louvado.